sócio que vive da música. E claro que o meu objetivo será viver da música. É uma honra viver da música, né? Eu diria que para você viver da música, eu vou dizer assim, num certo nível interessante, você tem que ser um empreendedor da música. Não tem como ser
diferente.
Primeiramente, né? Então é a sua área e é a sua seara. Então você tratar a música como um empreendimento. É um empreendimento onde você tem um público, onde você tem uma persona, onde você tem um mercado, onde você tem os canais de divulgação. Então, se você encarar de fato como uma empresa, você vai continuar levando a arte, mas você tem também um aspecto empresarial, né? Seja autônomo, seja abrindo o CNPJ, né? Vamos dizer assim.
E como tudo, tem que ter organização,
total,
né? Tem que ter uma disciplina, tem que estar ali nas finanças mesmo. Empreender,
sim,
é uma tarefa árdua, a gente sabe disso.
Sim.
Mas
muito trabalho.
É muito trabalho, mas é isso, faz parte da vida da gente. E quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que tudo vai acontecendo de uma forma melhor também, né?
Foi
mesmo
melhor,
com desafios,
né?
Mesmo com...
com menos desgaste, né, Will?
Isso, então acho que é coisa... Mas ele também, ele além disso, ele faz uns eventos aí que eu vou te contar. Eu fui no, lá no hotel, me lembra aí o nome do hotel?
Foi o Rooftop?
Rooftop. Gente, que lugar
lindo. Rooftop 27, no Intercity.
Ele encheu a casa.
Ah, sim.
Sim,
que lugar lindo, para quem não conhece. Sim. E foi um show, mega show. Quantas pessoas ali, Léo?
Will, foram em torno de 280, 300 pessoas. A gente...
bastante, nem sabia que voltava tudo isso.
Esgotamos os ingressos 2 semanas antes, porque o público realmente se conectou com a nossa proposta, né?
Foi
e depois
lindo,
no Latvia, né?
Foi, eu
que
depois...
Você...
É. Não, eu fui para uns 3 ou 4 já e muito encantada com
isso
tudo.
Você é fã, viu, gente?
Fanzoca, fiquei fanzoca.
Não, mas
porque
com esse repertório que
você,
ele
essa
aí...
voz macia dele, mas ele canta muito. Ele tem uma
esse
banda estruturada.
Obrigado.
A gente vê que ele é organizado. É tão, assim... E... Promete o que é que tem mais aí pra gente contar.
Fala
aí
do projeto também.
Ah, sim. A gente
tem...
Nós temos... Seguir aí o Oitentando, né? Oitentatando, né? Oitentando.
Resgatando as músicas.
Resgatando
mais
as músicas
de boate.
Mais...
De...
Com então... certeza. Então vale muito a pena.
Vale muito.
O público
quem gosta
40
de
mais
de
prestigiar.
Boate.
20 horas.
20 horas.
Caminho
tá
de
ótimo,
casa. E no dia 22 de maio, a gente vai ter o Brega Chique no Latvia, que é o ambiente mais chique da cidade. E acolher o nosso
olha,
projeto,
puxando,
né?
Puxando a sardinha dos meninos lá.
É, a gente vai levar o brega pro chique, né?
O Guga é feliz da vida.
Ah, mas realmente... Guga é um parceiro. Guga,
é
Gabriela
também. É uma casa acolhedora,
né?
É uma casa acolhedora, bonita. É,
lá
no,
na Bahia Marina.
Intimista, né, Will?
Intimista.
Dá pra você ouvir a banda bem, né? Sem tanta distorção de som.
Vai ser à noite também?
À noite também, 20 horas, dia 22 de maio.
Ah, ótimo. Tem que ir lá, Gigi, vamos lá, né?
Nesse horário é 40 mais, total, 20, até 20. Não me
chamo
nada a partir da meia-noite.
Não, o bom de lá é que ele começa cedo,
sim,
e termina cedo.
Sim,
então, aí
sim,
é por isso que dá um pessoal maduro,
sim,
casais, grupos. Então, você toma um drink,
tem lugar pra sentar,
janta,
né?
Lugar para sentar, porque depois dos 40 a gente quer sentar.
Não, drinks maravilhosos, né?
Drinks
preparados
maravilhosos,
por Abel, que é o
realmente
mestre. Né? É.
Então, você tem aí... Shows pela frente.
E com esse repertório
tem,
também.
Com esse repertório. Então, a, sim, gente agora vai focar na banda Brega Chique, levando um repertório
são
romântico, dançante.
São também. Quantas pessoas na
banda?
É.
São cinco.
Cinco.
Cinco integrantes. É uma formação clássica, né?
Não, gente, tem uma, sim, coisa que eu adoro em Léo.
Que?
Ele canta na diplomacia, ele faz tudo na diplomacia, essa calma que ele chega aqui. Então,
ó, tem fã-clube
ele
dele,
passa
é
uma casa,
mensagem,
tá vendo? Ele passa uma coisa tranquila pra gente, uma coisa boa, sabe? Isso eu admiro demais, assim, tudo nele é com muita calma, muito... Ele
estou
pode
estar
lá fervendo por
estou
dentro,
tentando,
mas, sabe, ele canta, ele vem com a banda, e tudo assim, tudo acontece, eu acho que isso é assim, é um segredo, né? Eu acho.
É, e vocês...
A gente tenta,
o,
né,
foco de vocês agora nesse projeto da Brega Chique é,
sim,
só shows, assim, né, em casas e tal? Ou vocês também estão abertos para outros eventos privados, casamento, empresas?
Ah, assim? É uma ótima pergunta. É, a gente, sim, nós estamos abertos para outros eventos, sim. Acredito que corporativo, aniversário também de pessoas 40 mais, 50 sim, mais, 70 mais, que querem um repertório... que resgate memórias afetivas, né? Então, com certeza, a gente já está trabalhando em maio aí, a gente já vai estar com anúncios até no ar para esse público.
para quem quiser contratar vocês e tudo, né?
Isso, isso.
Que pouco... Na verdade, já pode, né?
Já pode,
ele já tá
com certeza.
Isso, ele já faz isso. É. Você só vai colocar isso mais na mídia, né?
Isso, exatamente.
E como foi que, né, depois de 20 anos, né?
Foi.
Resolver voltar para essa área, como foi isso?
É um chamado, né? Eu estava no Latvia.
Música é um chamado.
É um chamado, né? Eu sou associado.
Isso que a gente está fazendo aqui é um chamado, né?
É um chamado. E aí estava tocando o Sato, né? Com outra pessoa, o meu sócio hoje na banda, o Ricardo Sato. E aí eu gentilmente pedi para ele, né? Através do Guga, né? O Léo quer cantar, quer dar uma canja aí e tal. E aí o Sato gentilmente deixou, né? É, não é uma coisa muito comum, né? No mundo. É. Às vezes o cara tá ali, quer cantar, às vezes atrapalha, né? E ele deixou e eu cantei duas músicas, a gente se conectou, depois eu troquei contato com ele. E como ele é um cara que tem uma formação também corporativa, né? Que ele foi engenheiro durante algum tempo de uma empresa grande aí. A gente se conectou em muitos aspectos de marketing, de linguagem empreendedora, né? E aí decidimos tocar esse projeto juntos e graças a Deus estamos aí muito avançado já.
Isso já tem quanto tempo, Léo?
O Will tem um ano e meio que a gente começou. Mas a gente foi evoluindo, né? Começamos em dupla, depois o trio e agora a banda.
Muito, muito estruturado. É. Qual é que você mais gosta de cantar? Tem alguma coisa que, assim, te encanta? Assim, eu gosto, tem que ter aquela música naquele show.
O Will, eu sou, como é que eu digo assim? Eu sou das baladas, né?
Sim.
As melhores baladas antigamente eram das bandas de rock, você pode reparar. Você tinha aquela banda de rock pesada, sim, vinha com a balada que estourava. Aconteceu com aquela Modern Words, né? Aquela música da década de 90. Aconteceu com aquela música do Whitesnake, Is This Love, né? Que é uma música incrível. Sim. Então eu sou baladeiro, eu gosto de balada, gosto de cantar. Agora, quem toca muito o meu coração para cantar, com certeza, é Fábio Júnior. Eu adoro as músicas de Fábio Júnior.
Ele fala isso e a gente resgata muito, porque essa geração nossa, essa geração que está aí, não vai conhecer boate. Ele conhece aquela coisa eletrônica, aquela, sim, coisa do como é que chama? O DJ, que fica, sim, lá, sim, né? Sim. Eletrônica. É, mas não, os jovens hoje não sabem o que é o cara pedir para dançar uma música lenta, né? Você tá lá no meio da pista.
É um tema meio parado com a atualidade, inclusive, né?
Dançar aquela música lenta, né? E você tá na boate, na balada, e fazer seus aniversários na boate, curtir a boate. Então, as boates, eu acho que esse tipo de banda resgata isso também. Traz pra gente aquela coisa da boate, de você ir pra pista, como foi lá no dia, no rooftop. As pessoas foram pra pista, dançaram com ele, né? Ele cantou uma balada lá, então é outro tempo mais que você vai resgatando e que cabe, porque música, eu acho que ela
e
cabe.
E o que é bom, precisa se perpetuar, né?
Ser relembrado também, né?
Se perpetuar.
Trazer boas memórias, né?
Com certeza.
Dá uma palhinha pra gente na música.
Nossa,
que você mais gosta.
Adorei.
Tem que dar, como é que você vem pra aqui, não vai dar uma palhinha? Tem que dar uma palhinha pra gente.
Deixa eu ver aqui se vai. Vamos lá. Que há... O que é que tá se passando com essa cabeça? O que será? O que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar?
É mais rápido.
Obrigado.
Tá vendo aí? Tem que ir lá, viu?
Viajei.
Show.
Viajei agora aqui.
Tem que aquecer, né? Tem que aquecer.
Já
né?
Tá. Mas quem mesmo tem voz é assim, mas já acorda. Eu digo que.
Quanto tempo de ensaio? Ah, eu fiquei curiosa agora.
Os ensaios tem que ser uma disciplina, né?
Sim.
Então a gente tá ensaiando sempre que tem show, mas agora com a gente tá vendo com o Sato que vai pelo menos ter ensaio uma vez por semana ou a cada 15 dias.
De quantas
horas? De manutenção. Geralmente o ensaio são 3 horas. Mais do que isso complica e menos do que isso também é insuficiente, né?
Inclusive, para quem não sabe que está estudando a gente aí, música é pau a pau com matemática, né? Na verdade, música é pura matemática por trás, né?
Ah, com certeza. É uma outra língua, né?
É, uma outra língua.
Como é que você explica isso aí, Gigi?
Se você pega o Ai, meu Deus, só quero falar acordes, pode ser também, mas eu tô falando da partitura. Ali tudo é você ler por fração, né?
Sim. Quatro. Sim. E tem os ritmos também, né? Os intervalos.
Ele pode falar melhor,
né?
Muita coisinha, né?
É, tem os acordes, as harmonias, né? As frequências.
Tudo isso aí é...
Matemática.
Matemática pura.
Com certeza.
Calculado milimetricamente, sim, né?
Você está preparado? Porque, assim, a gente sabe que quando existe um esforço, uma dedicação...
Sim.
Quando existe um comprometimento, a tendência é que a gente... vai galgando e uma hora as coisas, bum.
Sim.
A gente fala assim, é do nada, não é do nada, né? Quem está de fora fala assim, é do nada, mas não sabe ali.
Sim.
O que você vem regando, o que você vem fazendo, toda essa caminhada que quem está longe, quem está distante não sabe o quanto a gente...
Sim. Se esforça,
atrás,
né?
dos bastidores, tem todo um esforço, toda uma sinergia, uma energia que a gente coloca lá. Então, o que eu quero dizer, você está preparado para, na
que
hora
que
tá vem
plantando?
Está plantando um sucesso que vem, vem todo muito trabalho, né, muitos shows. Então, assim, estou preparado para a coisa acontecer e você está lá nos no shows, fazendo muitos shows e dizer assim, não, minha agenda aqui vai ser para o show, amanhã a coisa está acontecendo, porque a hora começa, você começa a ter uma demanda de show, de ritmo, que você diz assim, tem que estar preparado.
É uma ótima pergunta. É uma pergunta que é muito conveniente para o momento, né? Com eu e Sato aí, a gente está preparado. Eu diria assim, a gente nunca... Eu sempre brinco,
tá,
o pessoal fala...
Está totalmente preparado,
pessoa,
né?
Você está preparado para o show? Não estou preparado, mas farei o meu melhor, né? Então, a gente vai se preparando ao longo do processo, mas a gente tem que fazer o nosso melhor naquele momento. Então, eu farei o meu melhor.
Né?
Farei o meu melhor.
Outra coisa é sobre... se preparar, criar as oportunidades. O mercado e o mundo mudou muito, né?
Ah, muito. Muito.
Eu vejo aí o que fico prestando atenção nas entrevistas que Bel Marques tem dado, né? Ele, não lembro agora em qual entrevista que eu vi dele, ele falando que ele faz em média 100 shows por ano, ou foi 200, meu Deus, não me lembro mais agora. E praticamente todos esses... A maioria criados por ele, com essa empresa nova ali que eles criaram, né, de esporte. E uma pessoa com anos de carreira criou um novo mercado para a sua própria manutenção. Vi agora também embora não seja muito meu estilo, mas vi aí todo o burburinho que teve sobre... inclusive financeiro, sobre o show do Justin Bieber no Coachella, né?
Sim.
Que ele dispensou a banda, tocou sozinho com playback, em outra palavra, né? Fala, usou artifício, não sei o que, os nomes que eu nem sei, mas, em outras palavras, ele usou playback e ele.
Sim.
Dois nomes diferentes, de áreas diferentes.
Idades diferentes.
Idades,
né?
Diferentes, públicos também. Pode-se assim dizer,
sim,
que criaram uma nova forma de empresarial, sei lá, empreender na música, né?
Sim.
Como é que você vê isso? Ai, dá tempo, Marquinhos, dele responder? Eu tenho que...
Como eu vejo isso, né? Eu digo que como o mundo está mudando muito rápido e as pessoas têm que se adaptar, né? A gente não vai conseguir nadar contra a correnteza o tempo todo. Então, eu acho interessante, por exemplo, nesse caso de unir esporte com música, eu acho muito incrível. E o Justin Bieber, que sem dúvida é um artista fantástico, subestimado por uma geração como a minha, inclusive, né? Mas ele é um cara diferenciado, né? Se ele dispensou a banda, eu não soube disso. E tocou com o playback, é uma opção dele. Eu não faria isso, mas...
Estão falando que foi o show mais lucrativo dos últimos tempos.
Ele tá, então, tá botando a IA no negócio, vamos dizer assim.
Foi isso, na verdade. Foi isso.
Exatamente.
Entendeu? Foi isso.
Então,
eu trabalhei com um Chiclete, e na época, eu posso dizer assim que é um dos caras mais criativos da música, é Bel.
Bacana.
Ele é de uma criatividade extraordinária, cheio de ideias, sabe? É um cara que ele mete a mão na massa. Mesmo com a estrutura
por trás,
É quieto mesmo com toda, porque a gente sabe que o cara tem que ter também uma estrutura. Às vezes fala assim, a banda não fez sucesso, o cara era muito bom, porque não tinha também uma estrutura. Porque são as duas coisas, né?
Perfeito, esse papo tá maravilhoso.
Daqui a pouco, né? A gente tem que ter um intervalozinho. Enquanto isso, a gente vai aqui cantando com o Léo.
Agradeço.
Exatamente. Segura aí, minha turma, que é um minutinho e a gente já volta, tá?
Finanças em Foco. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
qualidade e sabor de verdade. Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Finanças em Foco.
Liliola Sena, sua educadora financeira, comunicadora aqui no seu Finanças em Foco. Educação financeira é disciplina. A gente já está conversando aqui com o cantor do Brega e Chique, Léo.
Brega Chique.
Brega Chique. Brega Chique. Ai, meu Deus do céu. A gente já falou um pouquinho sobre os projetos da banda, falamos também um pouquinho sobre esse mercado de música hoje, como se desenvolver, porque nós temos aqui um foco também de saber como é que está por trás, né, a base financeira de cada área. E vamos continuar esse papo aqui, mas antes da gente passar o Irmão Machado, quero aqui ler a mensagem do povo aqui, né? Adriano Lima está dizendo: abraço para o meu querido amigo e parceiro de palco, Léo Barros.
Ah, grande Adriano.
Que legal. Célia Mota perguntando que horas. O programa começa às 8 horas, viu, Célia? Um abraço para o nosso querido ACM taxista, que tem, sempre está conosco, e também toda a galera do Uber, que está sempre aí conectado conosco. Diretamente do Summit de...
Adorei o ACM.
É, ACM taxista, ele está sempre aqui com a gente.
Que legal.
É ouvinte. E quando não aparece, a gente sente falta, viu? Márcio Medeiros, também nosso ouvinte fiel aqui, falando programa Nota 1000, amo o programa de rádio. Obrigado. Cadê Beverly? Beverly, direto de Roraima, ainda não mandou mensagem aqui hoje.
Todo sábado, né?
Todo sábado. Tá, também aqui fiel conosco. Vai assistir a reprise, não entrou agora. Quero mandar um abraço também para o Summit Náutico, Dávila Kess, a menina aí do mercado náutico. É isso, vamos seguir, né? Vamos seguir.
Vamos seguir hoje com a participação especial de Léo Barros, esse cantor que está encantando
Brega
aí a Bahia.
Chique.
Brega Chique. Chique, a banda Brega Chique. É, e hoje tem movimento, hoje não tem Brega Chique, mas tem um movimento que eles vão estar lá, né?
Sim, sim, o Adriano Lima... que é o nosso baterista na banda Brega Chique, que está propondo aí, produzindo uma festa incrível, oitentando, né, lá no caminho de casa. Vale a pena vocês conferirem, a partir das 19 horas já abre a casa.
Tem que fazer reserva?
Está no Simpla.
No Simpla,
tá,
né?
No Simpla. Aí tem lá no Instagram da banda, que do selo, né, que é oitentando, que é a festa.
Sim.
A banda vai ser a Rocket, que é a banda dele, mais o DJ Genilson, que faz trabalhos excelentes, os dois.
Muito bem, muito bem.
Tem evento próximo?
Tem o nosso dia 22, Brega Chique, no The Latvia. A gente também está lançando aí amanhã o link lá do Simpla também. Mais intimista, né? Aí
você
são poucas mesas.
Vocês já têm também repertório próprio?
Já anota aí, gente.
Temos, olha, há 20 anos, quando eu comecei, eu fiz um CD autoral. Então eu tenho uma ou duas músicas aí bem interessantes para a gente poder trabalhar depois.
Você já perguntou o que eu ia perguntar.
Ah, eu já tô aqui curiosa.
Eu acho que ele pode compor, né?
Sim.
Os meninos da banda, acho que tem um que...
Tá no Spotify
compor?
Também? Ou não pode falar, meu Deus. Não tá no stream da vida aí.
A gente vai colocar e eu aviso. Eu aviso. Sim. Tem uma música bem bacana que a gente interpretou na época e também compomos, né? Foi um trabalho bem interessante. A gente passou uns 3 anos gravando, imagina.
Na linha meio Fábio Júnior?
Na linha meio Fábio Júnior. É, na linha meio ali, Fábio Júnior, roupa nova ali.
Ah, roupa nova. Tem que começar a pensar muito nisso, porque a gente sabe que Fábio Júnior está bem, canta muito ainda. Ele está sempre
bem.
Por aqui, né?
Está sempre por aqui. Roupa nova também vem, né?
É, eu amo roupa nova, só que...
Ah, eu ouvi a roupa nova todos os dias.
Gente, eu me lembro uma época, eu tinha, sei lá, acho que 18 para 17 anos, todo final de semana tinha show na Concha, como tem hoje.
Sim.
Mas naquela época era uma coisa assim, era... Porque assim, eu acho que não tinha, não me lembro de muitas coisas no TCA. Porque depois começou a ter TCA, então eu me lembro que eu ia para muito show no TCA. Mas na Concha era muito... E a coisa do rock, porque os anos 80,
sim,
né?
Sim.
90, então era muito rock. Então eu me lembro que uma época, todos os shows eu estava lá, todos, até Ira. Até Capital Inicial, coisa que não era... Quer dizer, Ira era muito
Legião
mais
puxado, veio? Eu não lembro de Legião.
Muito,
Legião veio,
muito.
Né?
Legião Urbana, Ira, Capital Inicial. Eu me lembro que tinha um show que, assim, naquela época, não sei se eu posso falar aqui, as pessoas fumavam muito a maconha, então... Quem não fumava, fumava por osmose, né? Porque
Deus, era... Não mudou tanto assim, não, assim, não, viu? Não mudou tanto assim, não, né?
Mas eu acho que é porque a época era muito... era uma coisa que todo mundo... As pessoas
e você
muito,
lembra,
né?
Quando o Roupa Nova vinha, ele ia para Piripiri, né? O Clube Piripiri, Will.
Eles iam para muitos lugares.
O Clube Piripiri recebia sempre os shows do Roupa Nova.
Todos. Eu acho que quase todos passaram por aquele clube.
Eu lembro do
Itapajipe.
Mas tinha um Piripiri. Tinha.
Eu acho que quase todos. Não digo os rocks, mas assim, os mais românticos. Fábio Júnior, Roupa Nova. Como é o nome daquela outra banda que era romana? Vando.
Zé Augusto.
Zé Augusto, né? Passaram por Itapajipe e Piripiri.
Lembra daquela banda Yahoo?
São
as duas ou três músicas.
Resgatando, mandou um novo programa aqui, viu, Marquinhos?
Música, né? Música. É. E a Ruth tem uma música que até hoje eu ouço, que é cantada por Zizi Posse, que é linda demais.
Zizi Posse também é maravilhosa, gente. Tem umas músicas incríveis.
Sim, gosto demais. Ela cantando italiano, inclusive.
Também.
E aí,
gente,
também,
música
que eu
toca
adoro.
Na alma, né?
Muito. Não, a gente tem muita gente boa, né? É. E eu digo que é tão bom que ficou. Porque o que é bom fica. Tem coisas que passam.
Agora, me diz uma coisa.
Né?
Tem alguma coisa que as pessoas gostam mais de escutar, que faz mais sucesso, assim, tipo, não, a gente não pode deixar isso aqui, porque senão não dá, não, o empreendimento não
Olha,
vai pra
sempre
frente.
Tem músicas que são, assim, sucesso garantido, né?
Sim.
Sucesso garantido.
Que a gente vê que na hora que canta, a galera...
Ah, com certeza. Por exemplo, Caça e Caçador de Fábio Júnior. Nossa, é sucesso. É, Fogo e Paixão de Vando. Também. Aí você bota aquela Have You Ever Seen the Rain do Creedence. É uma música que todo mundo adora.
Faz uma capelinha dela aí pra aquela... gente.
I wanna know, have you ever seen the rain? Essa aí todo mundo.
Mas ela é linda também.
Todo
né?
mundo canta. De Elvis também, tem umas músicas boas, né? Baladas também. Então, algumas, assim, você percebe que algumas músicas trazem muita energia.
Sim. É? Eu percebo que você coloca.
São quantas músicas nesse show?
Olha, a gente tem um repertório de 35.
Meu
Às
Deus.
Às vezes não toca 35.
Haja pulmão, viu?
É isso que eu ia falar. Você tem a repertório, mas vez quando você coloca coisa nova.
Sim,
tá sempre. Eu percebo porque. Eu vou aos shows, então ele tem um repertório que já, né? Mas tem sempre música nova. Tem sempre música.
E o ECAD, hein? É igual, fica no pé de vocês, igual com a gente aqui.
Ah, é normal. Fica assim.
Igual a gente aqui, né, Marquinhos?
Já diria Adriano, né, que pagou ontem. Me mandou até o comprovante.
É bem assim aqui também, viu?
É, não tem pra onde correr, né?
Esses trechinhos que você cantou aqui.
Não,
aqui.
Todo, tem que mandar isso no repertório, tudo pra eles, né?
Mas... Tem algum lugar que você não fez show que você gostaria?
Nossa, Pupileira.
Muito, né? Pupileira.
Eu acho que um Brega Chique lá seria incrível.
Acho que é caro.
E no Amado também. É um restaurante chamado que pega bons shows aí, inclusive. Eu acho que
cabe
são dois lugares
aí?
Incríveis. No Amado? É. Ou na Pupileira, eu acho que são...
Na Pupileira é mil.
Mil, né?
É, mil.
Acho que no Amado umas 500,
tudo
eu acho
isso?
400.
É,
eu acho,
é mesmo,
né?
Tudo isso.
Não sei se eu estou superestimando.
Eu acho que mais ou menos.
Eu não acho que mais ou menos. Não tenho noção,
não. Não tem muito... O Brega Chique já fala por si só, né? É uma banda que... Eu acho que ela pode transitar por muitas vias.
Mas
né?
Tá aí, você falou,
é uma prova
resgatou
disso.
Aí a nossa, ou digamos assim, o antigo mercado baiano, né? de espetáculos em Periperi e Itapagi, porque é para a área do subúrbio. Mas você já pensou, ou você acha que há a possibilidade de levar para outras áreas da cidade, outros lugares?
Sim. A gente está com, através de um amigo nosso, que também vai fazer participação especial na banda, que é o João Torres, a gente está iniciando as conversas para provavelmente tocar no teatro.
Sim.
Não sei se eu posso falar o nome.
O teatro pode, teatro.
Pode, né? Teatro pode. Rubi.
Sim.
Então a gente está em contato aí com o João para viabilizar uma participação que seria incrível. Tocar no teatro também é um sonho.
Tudo a ver, né?
Ah, é.
O teatro tá lindo.
Teatro é diferente, né, gente?
Ah, eu amo. Para mim é assim, eu me esforço mais normalmente quando é em teatro.
E eles na verdade, começaram no Hotel da Bahia, que era um teatro bem pequenininho. Eu me lembro que eu fui para a inauguração, que foi com o Daniel Boaventura. E foi muito lindo o show, bem aconchegante. Foi depois para Armandinho, teve uma sequência de shows. E que bom que está lá no Palacete.
No
né?
Palacete, parece que está muito bom.
Já tem
bom,
uma
né?
sequência de shows. É.
Eu diria que o teatro, assim como a música, é uma necessidade nossa ancestral, né?
Sim,
eu acho.
É uma necessidade humana, né?
Com certeza.
Essa visão, né?
Eu perguntei uma coisa a você. Léo, se eu contratar você no voz e violão para uma coisa pequena, mais intimista,
sim.
Você disse eu topo, é isso? Então, se alguém quiser contratar Léo Barros, fora a banda, para uma coisa mais intimista.
Pocket. Eu diria que no pocket, um trio, né?
Sim.
É o ideal, né?
Sim.
Sim, vale a pena, sim. A gente já tocou muito assim.
Música, banda, tudo tem que ter um leque, né? Porque justamente é mix, facilitador, sim. Um mix, um leque.
Com certeza. Né?
E hoje, certeza. Por tudo, a gente tem que fazer pela própria música, pelo próprio que você tem para dar.
Sim.
E o próprio mercado pede também que a gente vá para outras vias para poder ter o ganho, né?
É, tanto é que no Latvia a gente toca uma versão acústica, né?
Vamos falar para a Guga de contratar aí todo final de semana para ficar lá fixo no Latvia com a banda, porque eu tenho certeza que a casa já enche, né? Mas quando você traz um show, e até porque ali tem um espaço tão gostoso, parece que vira um mini teatro, assim, com todo né? Tem uma proposta bem diferente. Agora,
foi exatamente o que a amiga minha me falou. Puxa, aqui é legal porque a gente consegue ouvir bem a banda, participar, né? E é uma proposta, como eu disse, mais intimista.
Agora, vamos procurar saber um pouquinho do Léo, né? Como é conciliar, você, pelo que você explicou
ele
aí pra gente.
Ele né?
Isso, duas profissões, né? A de músico, eu acho isso fantástico, tá? Esse negócio de ter uma coisa só, eu acho assim, over.
Mas tá? Esse é o início, amiga. Depois, pra quem canta, não dá pra fazer duas coisas, não, porque o negócio toma uma dimensão.
Mas empresariar é duas coisas, viu? Cantar é uma, empresariar é outra.
Mas na hora que começa a não é só quando eu digo o sucesso, no sentido de galgar muita coisa, que vem muito trabalho, vem muito show, então não, o cara tem que escolher realmente, né?
Mas como é conciliar e...
Olha, eu acho que eu sou uma pessoa minimamente organizada, no sentido de que a empresa está com os processos bem definidos, né?
A sua empresa é de marketing?
A gente tem empresa de marketing, mas tem uma empresa de produtos promocionais, que são brindes, e um e-commerce, que a gente fabrica bolsas fitness e tal. Então, já são dois negócios.
Bolsas fitness?
Bolsas fitness, bolsas para treino, as pessoas têm dieta, né? Essas coisas.
Coisas lindas, final, né?
As mulheres adoram.
Tem uns brindes maravilhosos. Por sinal, eu fiquei em falta lá do meu brinde, lá no...
Vamos conversar depois.
Tá no carro, vou lhe dar. O seu já tá reservado.
Eles fazem coisas... Muito bacana.
Tem. E assim, e como eu disse até para Sato, né, que é o meu sócio, a música, né, alavancando, que é o que a gente quer, eu disse a ele, não é que eu vá sair, nem desistir, nem nada, eu só vou deixar mais no automático, mas evidentemente tem uma equipe bacana lá que possa tocar o negócio, e eu fico mais no marketing realmente, né?
Perfeito.
Léo, qual é acessar...
Taxista tá mandando
banda,
aqui um abraço para a banda, tá dizendo.
Ah, obrigado. A semi-taxista, né?
Divulga aí para a galera toda do Uber, viu?
Como faz para falar com a banda, para show, contrato?
Pronto, a gente tem o nosso Instagram, que é o @bandabregachique, tá? O chique no final é CHIC, que é o chique em inglês, né? @bandabregachique, lá a gente tem o WhatsApp, tem um contato do próprio Direct, né? É bom que o pessoal assiste uns videozinhos lá da gente. E esse é o principal canal de contato.
Vocês também para outro, assim, outros lugares da Bahia, estados também estão...
Também, a gente já está começando a se preparar para viajar, né? Então já faz parte do DNA da proposta.
Todo mundo tem um lado brega e chique, ou tem gente que é só brega, ou tem gente que é só chique?
Todo mundo tem um lado brega e chique. Tem uns que são mais chiques, outros são mais bregas. Mas o importante é ser feliz, né?
É,
e se divertir.
Legal, é isso
e se divertir. Porque, eu assim, acho. Só para ilustrar para vocês, a gente não ouve brega no dia a dia. Mas é tão divertido, né, gente?
Sim, com certeza.
Você ouvir no show e você ouvir também
tem
músicas
que
você
escuta,
gosta.
Viu?
É, porque a gente, na verdade, esse é um rótulo, né? Do brega, do chique.
É um rótulo.
E que,
né?
Na verdade...
Eu vou te dizer.
Tá tudo
nossa,
certo.
Precisa muito voltar o brega, porque hoje a gente tá naquele... Tem uma categoria que é o da Bacharri.
Verdade, verdade. Então, você pegar uma música como a de Reginaldo Rossi, né? Raposa Sim. e as Uvas, que a gente toca no show... E depois tocar uma My Way de Sinatra. Assim,
nossa.
Musicalmente,
joga,
né?
Joga não, Sim. você já só jogou um chique. Joga um brega aí pra gente ver sua
nossa,
voz no brega.
Ele jogou...
Joga um brega aí.
Lembro Mas com é muita porque... saudade daquele bailinho. Quando a gente se abraçava bem agarradinho. Quando a gente ia mesmo, é pra se abraçar, né?
Olha aí. Tá vendo, Marquinhos? Que voz.
E a galera, assim, a galera adora, né?
Engana com a voz macia, falando e tal, Uau. Mas, né?
Galera adora, Potência. Se diverte. Um fogo e paixão de Ivan, o pessoal se diverte.
Que eu falo macia, mas não é não, é uma voz potente. É porque
Gente,
eu falo o quê?
Eu amo Sinatra. A Maui é assim, enfim. Eu escuto quase todas as versões que eu encontro na minha frente.
E Elvis também cantou, né?
Sim.
Elvis também cantou.
Que, na verdade, nem é dos dois, é de um francês, né? A música.
É, né? É música linda, né? A letra linda.
Lindíssima.
Então, o Brega Chique tá pronto para levantar voo.
Ó, tá pronto.
A gente tá quase acabando o programa e eu sempre faço uma pergunta direcionada a quem tá aí, né? Que é a educação financeira. Esse ano, o Brasil é hiperendividado, né? Estamos aí batendo 70% de endividamento. Então,
Nossa.
Quero formar um povo poupador.
Sim.
Qual sua dica para economizar, para quem está nos escutando? Léo Barros, do Brega e Chique, segura aí a dica de educação financeira dele.
Olha, primeira coisa, eu acredito que é ter consciência dos seus gastos e dos seus ganhos. E aí, a partir do momento que você registra e você faz o inventário deles, você encontra oportunidades de onde você pode economizar sem perder qualidade.
Perfeito. Perfeito. Muito bem. Resumiu a educação financeira.
Parece fácil, né?
Não,
mas tem que ser feito.
Mas quando a gente já tem uma consciência e já tem essa visão, já é meio caminho andado.
Sim. 50, é consciência 50%. Então, eu falo tudo agora.
Já é
e para todas as outras coisas... Vai lá no Edumone, que é o meu programa de educação financeira, ou participa da minha comunidade também, que todo mês a gente tem uma aula online só para rever a vida financeira ali, a organização. Né? E muita gente foge, reclama, briga, xinga, né? E desconversa,
Sim.
mas como é importante a gente ter esse controle dessa área que é basilar, até para a gente poder curtir música.
Traz paz, né?
É.
E a paz não tem preço.
Não tem preço.
Não tem preço.
Então, se você está ali no equilíbriozinho, já está no lucro, né?
Olha só, o Márcio Medeiros aqui, nosso ouvinte, fiel falando aqui de My Way aqui, né? Foi composta por Claude François, é o compositor da música, eternizada por Frank Sinatra em 1967.
Música mexe
Uau,
com a alma.
Que maravilha.
Música mexe maravilha. Com a alma. Bom, WM Acessórios.
Sim.
Wilma Machado.
Os cheiros também mexem com a alma. Nosso olfato é preciso. Ambiente, é marcante, né?
Marcante. Os cheiros são, além de marcar, deixam o ambiente mais limpo, protegido. Os aromas fazem parte da minha vida. Eu espero que de muita gente... que tem uma consciência de que o cheiro vem em primeiro lugar, né? A gente entra no ambiente, a gente chega perto de uma pessoa...
Você contou até uma história engraçada antes da gente entrar aqui sobre o perfume, né?
Ai, me lembre.
De Fábio?
Sim.
Ou tipo, falando sobre música, sobre
isso,
banda.
Isso acho que não pode contar ao vivo, não, né?
Ah, achei de por que não.
Não sei.
Porque tá fazendo um olfato maravilhoso.
Eu não sei.
Isso é uma história pequena e mínima do que...
Ele Fabroso, identificou o seu perfume, tem. Não foi?
Eu fui pra um show de Fábio Júnior e eu entrei no camarim.
Os bastidores aí, viu?
Quando eu entrei, que eu fui falar com ele, dar um beijo, ele pegou assim no cabelo, aquele jeito dele, fez um almisca, adoro. Aí eu rapidamente peguei, né? Disse, meu Deus, aí pensei, o cara além de bom cantor, bonito, cara, ainda tem um olfato maravilhoso. Um beijo, né?
Eu não sou cantora, não sou famosa e nem né? Mas, assim, eu posso testemunhar que depois que eu comecei a usar, eu era super preconceituosa em usar aromas na minha casa. Gostava, assim, no ambiente de trabalho, em tudo. Mas o Wilma Machado, os aromas da Wilma Machado, realmente, assim, hoje eu contaminei todo mundo. É no travesseiro, aquele que tem, que tira o mofo.
Água perfumada, que é anti-mofo.
Que é anti-mofo.
Nossa, mas, e assim, eu posso lhe dizer que eu tenho relatos
aquilo.
De pessoas.
Amo.
É aquele bichinho maruim, moruim,
sim,
né?
Sim.
Poriçoca.
E ninguém vê, né, esse maruim, né?
Ninguém vê.
E assim, a gente demora tanto a trocar o travesseiro.
Some da casa. Some.
Que bom, né? É interessante.
Né? Assim, a gente demora
tanto. Querer, viu?
Nossa, olha, total.
Para quem não sabe, vou dar uma dica rapidinho. O alecrim alegra para quem tá vivendo luto, para quem tá em transição e mudança. O alecrim é alegria. Ele transmuta, ele melhora o seu humor, ele tira aquela coisa do... os aromas são fantásticos, lavanda para dormir. Então tem muita coisa boa, não fiquem sem os aromas, porque o cheiro, ele tem uma importância muito grande, né? Nós somos energia.
Para o bem-estar,
né?
Para trazer o bem-estar.
Então, sim, nós somos energia. Então,
somos.
A gente precisa da música, precisa do aroma, precisa de um café com a grande amiga. Né? A gente precisa desses momentos, porque a vida é feita dessas coisas boas, né?
Sim.
E são essas coisas que são facilitadoras para que a gente comece a ter um dia maravilhoso, entender que tudo passa e que a gente tem que cantar para que a vida fique mais alegre, que a vida fique melhor.
Cantar e cantar e cantar.
Cantar é ouvir uma boa música. Nossa.
Oh, o programa já está acabando. Só convido todo mundo a seguirem a Wilma Machado, Wilma Machado, a também lá no meu Instagram, @gigliolacena, rever o programa lá na @cardialfm. Lembrando que nós fazemos parte da Rede Excelsior de Comunicação. Essa jovenzinha de 84 anos de tradição, tá? Para acabar, hoje a gente vai fazer diferente, né? A gente prima tanto por aquilo que causa o bem-estar na nossa família, na nossa vida, tudo aquilo que alicerça isso. A gente vai acabar, tcharam, escutando Léo Barro do Brega e Chique.
E
tchau!
Agradecer, Léo, sua participação, você ter acordado cedo para chegar aqui e falar dessa coisa boa que é a música, que é a banda. Sucesso para você sempre.
Obrigado, gente. Valeu mesmo. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso,
voltar,
viu?
Vai voltar para falar mais da banda e a casa.
E cantar também.
Abraço aos meus companheiros de banda, Brega Chique.
É um abraço aí pros meninos, né? Todos.
Abraço para todos.
Valeu.
E mais tarde tem dança, mais tarde a gente vai dançar.
A palhinha final, educação financeira é disciplina. Léo Barros.
Finanças em Foco.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você.
Garagem 106, seu destino automotivo.
Muito bom dia, família.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Garagem 106.
Sábados aqui às 9 horas da manhã com vocês, participando, trazendo informação, muito conhecimento sobre a mobilidade urbana, sobre legislação de trânsito, fechado? Então hoje iremos falar sobre alguns assuntos, como a gente pode ou não andar com o nosso veículo sem a placa, quanto tempo eu tenho para fazer isso, até onde eu posso ir ou não com meu veículo sem estar com a placa. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o radar móvel, tá? Que a polícia adquiriu, a Polícia Rodoviária Estadual adquiriu. Então vamos falar sobre esse assunto também. E vamos falar também sobre a questão da cadeirinha para os motoristas de aplicativo e também sobre a questão da responsabilidade no trânsito. Então, fique esperto, vamos começar. E para começar, vamos de música.
Tudo é muito elegante. dinheiro não, mas os mistérios.
Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. E as pessoas andam tão estranhas. Me disse, ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? E tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo, sei que tenho que acordar tomando atitude. Não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse, ainda passo medo. Se cobra menos em algum momento disso aqui. Me diz, quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. sol. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
É isso aí, rapaziada. Pois é, vocês acabaram de ouvir uma canção bacana para relaxar, já abriu o programa já suave na nave. Para quem tá no seu carrinho dirigindo aí, ouvindo um som, ou quem tá parado aí, lavando seu veículo, já começa assim, né? Com a música bacana, legal. Pois é, vamos começar já falando sobre as cadeirinhas. Rapaz, vamos chamar aqui um áudio para vocês ouvirem o que um PRF fala com um motorista de aplicativo, tá ok? Vamos ouvir o áudio e já voltamos.
Muita gente não sabe o que acontece quando a PRF, ela para um veículo de aplicativo, principalmente, e esse motorista viveu exatamente essa experiência.
Boa tarde, irmão. Posso subir pra cima, por favor? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde.
Tudo bom, grande? Toca aí. Tem cadeirinha pra você?
Oi? Não tem.
Tem não, né?
Não.
O senhor não é motorista de aplicativo?
Sou,
né?
Motorista de aplicativo.
É? Uhum. Então tá bom. Bota ele sentadinho ali, mostra, passa o seu dedo.
Tá. Obrigado, hein?
Irmão,
oi.
A responsabilidade dessa cobrança é sua.
Uhum.
Tá?
Também.
O passageiro entrou com criança? No banco. Você não é obrigado a ter cadeirinha.
Sim, sim.
Tá, mano, no banco. Isso.
Também. Tá.
Valeu?
Obrigado, hein?
Pode seguir lá, irmão.
O policial parou o veículo e foi direto no ponto mais sensível, a falta da cadeirinha. Nesse momento, muito motorista gela, né? Por não saber exatamente o que diz a lei. A grande dúvida é, motorista de aplicativo é obrigado a ter o dispositivo? A resposta é não. Por lei, nós, motoristas de aplicativo, estamos isentos dessa exigência. Mas existe uma condição. O policial deixou claro o seguinte, que embora a cadeirinha não seja obrigatória para os motoristas de aplicativo, o uso do cinto de segurança é responsabilidade total do motorista. Ou seja, se o passageiro ele não colocar o cinto, a multa vai para você, motorista. Uma abordagem educativa que serve de lição para todos os motoristas de aplicativo. E você, concorda com a isenção da cadeirinha? Eu queria saber a sua opinião. Você é motorista de aplicativo, você concorda? Comenta aí.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, rapaziada, é isso aí. Então, você entendeu? Você que é motorista de aplicativo não é mais, por lei, não é mais obrigado a ter a cadeirinha para as crianças. Porém, é da sua responsabilidade orientar os pais ou os acompanhantes daquela criança de que ela deve usar o cinto, de preferência aquele cinto do meio, onde a criança pode passar pela sua cintura, tá ok? Então, você estiver dirigindo aí, você que está trabalhando, pois é, você que está aí com o seu rodando, correndo atrás da sua, do seu dinheirinho aí, da sua moeda, você entenda que você tem a responsabilidade de orientar os seus passageiros, tanto faz ser criança como adulto. Ó, põe o cinto, por favor, vamos ter responsabilidade. Se tiver uma criança, ó, por favor, põe ela sentada no meio, ela não pode ir no seu colo, ela tem que sentar aqui. Se você quiser, fique no meio, põe ela na ponta, mas que ela esteja com o cinto. É muito importante que ela esteja com o cinto de segurança, tá? Essa responsabilidade é do motorista de comunicar. Por quê? Porque se você for parado na blitz, como esse colega foi parado aí, né? O policial ali, ele orientou ele, né? Não só ele, mas ali a família. Mas ele podia ter sido multado, porque é obrigação dele orientar, é obrigação nossa, motorista de aplicativo, de orientar os passageiros. Ah, mas ele não quis fazer. Pronto, aí passa a ser responsabilidade dele. Principalmente hoje com as câmeras dentro do carro, você consegue comprovar que você orientou ele a usar o cinto de segurança. Inclusive, se for criança, você nem sai do lugar. Ó, infelizmente, se você não, você vai ter que descer, vou cancelar a corrida, porque vai recair sobre você a responsabilidade de orientar e de colocar o cinto de segurança. Então, você não é obrigado a usar o cinto, ou você não é obrigado a ter a cadeirinha, mas você é obrigado a orientar a turma a usar o cinto de segurança, principalmente em crianças, em menores, tá ok? Então, essa é uma situação muito importante, tá, gente? A gente precisa estar atento, e você que é passageiro, tá? É responsabilidade, aquilo que eu tô falando, a gente fala sempre aqui no programa.